Please turn with me today to Paul's first letter to Timothy. 1 Timothy chapter 6.
Abra comigo na primeira carta de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Só um versículo diante de nós essa manhã. 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 11. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. O meu título é A Batalha Espiritual, a Estratégia da Batalha Espiritual. Existe uma estratégia para o cristão batalhar na sua guerra santa. Então, Paulo, nesta carta, principalmente nesse versículo, está dando instruções inspiradas em como devemos viver uma vida para Deus. Ele está escrevendo para um pastor. Buscamos bênçãos, buscamos instrumentalidade, buscamos obra. E aí devemos ouvir essas coisas. Se é isso que buscamos, devemos ouvir essas instruções. Ele está escrevendo para Timóteo. Ele exalta ele. Lembre-se, ele é o filho dele na fé. Então, ele está honrando ele, não diminuindo ele de jeito nenhum. Existe uma exaltação aqui. Ele está passando para esse pastor. E ele também é o embaixador. Como pastor, ele é um embaixador. Ele é o representador dos crentes. Então, aqui é um resumo, uma compreensão da estratégia que um crente deve ter, a programação que um crente deve ter para que ele possa batalhar. E temos 8 títulos dados para nós nesta sessão. E começa no versículo 11 ao versículo 16. Então, aqui é uma forma compressa de olhar para o nosso título nesta manhã, para o nosso estudo. Então, em primeiro lugar, o homem de Deus é olhar para o que ele faz. Em segundo lugar, o que ele segue. Em terceiro lugar, para o que ele luta. Por que ele luta. O quarto, o que ele busca fazer em sua vida. O quinto é o que ele alcança. E o sexto é o que ele espera. O sétimo, o que ele ama. E o oitavo, quem ele ama. Então, se você ficou perdido, vamos lidar primeiro com o primeiro. E aí depois vamos continuar. E o primeiro é o que o homem de Deus faz. Qual é a sua estratégia, a sua programação? Quais são os seus planos, sua meta? Qual meta que ele tem para ser abençoado, para louvar o Deus vivo? Então, essa mensagem tem tantas coisas boas. Olhe para esse versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus. Mas eu tenho certeza que a preposição aqui é importante. Mas tu, ó homem de Deus. Existe um contraste aqui. Um contraste em o que procede, no que vem. Um contraste para mostrar a diferença entre o homem de Deus e o homem do mundo. Paulo, novamente, está escrevendo para um homem de Deus. Ele o chama homem de Deus. Timóteo não foi sempre um homem de Deus. Lembra-se como ele encontrou o Senhor em Atos, quando ele se encontrou pela primeira vez com Paulo. Lembra-se quando ele ainda era jovem, como uma criança, em 2 Timóteo. Sua mãe e sua avó os instruíam na palavra de Deus. Mas aqui, sendo pastor, depois da sua conversão, Ele é chamado de um homem de Deus. E eu já disse, ele não sempre foi um homem de Deus. Mas essa é uma forma maravilhosa de ser identificado. Ele é um homem de Deus. E em contraste, nós temos a preposição aqui. Entre ele e o homem do mundo, ganancioso. Que grande contraste entre os dois. Mas eu não quero que não prestemos atenção, não queremos negligenciar algo importante da mensagem. Mas tu, ó homem de Deus, é mais do que uma exclamação. É mais do que algo que Paulo está fazendo para chamar a atenção dele. Eu acredito que nessa palavra, Paulo coloca afeição, intensidade, urgência. E olha aqui para o versículo 20. Muito dá para ser encontrado só nessa palavra, ó. Não é só para chamar atenção a Timóteo. Não é só uma exclamação. Não, é muito mais. Não é só algo para dizer, ó, Timóteo, o que está fazendo com a sua vida? Aqui temos. Aqui, novamente, ele diz no versículo 20, ó, Timóteo, querido Timóteo, poderíamos falar mais. Não é um exagero adicionar essa palavra de afeição. É uma palavra de afeição dado de Paulo para Timóteo. Ó, Timóteo, ó, homem de Deus. E essa é uma palavra muito importante para a nossa edificação essa manhã. Homem de Deus. No Velho Testamento, ocorre-se pelo menos 7 vezes falando sobre uma dúzia de pessoas. É um título dado só para grandes homens do Velho Testamento. Poderíamos facilmente achar uma lista, não temos tempo de citar todos os nomes, mas era exclusivo para as pessoas que estavam servindo o Senhor de uma forma grande. Era exclusivo para os profetas, para os patriarcas, mas quando você vem para o Novo Testamento, existe só uma pessoa, só Timóteo, é chamado com esse nome. Bem, eu estou dizendo só Timóteo, mas por favor, não pense que é um título exclusivo só para ele. Não. No Velho Testamento, exclusivos para os servos de Deus, os patriarcas, os profetas, mas no Novo Testamento, como eu mencionei antes, Timóteo está representando o pastor, os crentes, e aqui no Novo Testamento, a palavra homem de Deus é uma descrição para todos os crentes. E não estamos longe. Se você for para 2 Timóteo, capítulo 3, você verá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o homem de Deus, a palavra homem de Deus, ela serve para o homem e serve para a mulher. O homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, perfeita, perfeitamente instruído, instruída para toda a boa obra. Então, não é uma identificação exclusiva só para algumas pessoas, para uma pessoa, não. Fala de todo crente. Todo crente é um homem de Deus. Toda mulher é uma mulher de Deus. Então, essa é a descrição dada para nós por Paulo, falando de Timóteo. Meus queridos irmãos, irmãs, um homem de Deus é alguém chamado por Deus. É aplicável para todos nós. Mesmo nós somos inadequados, sendo pessoas que não merecem. Ele diz: nós somos uma nação santa, somos um povo peculiar. Então, para todo cristão, todo cristão é homem e mulher de Deus. Eu tenho certeza que você não precisa que eu diga. Existem pessoas no mundo que são chamadas um homem de cultura, um homem de letras, um homem de ciência, um homem de conhecimento, um homem de sabedoria. Você ouve expressões, o homem da hora. Porém, não tem nada que possa se comparar. Algo para elevar as suas almas nessa manhã. Deus te vê não só como, não como um homem de cultura, de letras. Sim, cultura é importante. Precisamos ser pessoas aprendizadas, aprender o que é importante com a ajuda de Deus. Mas ser chamado de homem de Deus, mulher de Deus, é o maior privilégio que um cristão poderia ter. Então, é um testemunho maravilhoso do amor de Deus por nós. Mas o que é um homem de Deus? Como podemos nos tornar um homem de Deus? Bem, é uma pessoa que tem uma profissão de fé, confiando no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Este é um homem de Deus. Você está com Cristo, você conhece em Cristo, você conheceu Ele, você se arrependeu dos seus pecados. Não que você escute em tantas igrejas, repita isso, você aceita Cristo e pronto, não. É um homem que tem uma profissão de fé, mas também uma confissão de fé. Ele vive o que ele acredita e ele se comporta o que ele acredita. Então essas coisas caminham juntas. Nossa identidade é quem nós somos em Cristo. Nós somos comprados por um grande preço. Mas agora é o que somos em Cristo. Muitas pessoas se gabam no que elas têm, seus conhecimentos. Muitos até quem realmente eles são, de onde eles vieram. Mas a única coisa que podemos nos gabar na fé cristã é a cruz de Cristo. Eu não gloriaria em nada mais, exceto na cruz de Calvário. Daquela cruz, o Senhor pagou os pecados de todo pecador que creria nele. Se arrependeria dos seus pecados como um homem de Deus. A sua vida não depende, não consiste na abundância das coisas que ele possui. Lucas 12 diz, não é sobre quanto eu tenho, o quanto eu sei. Um homem de Deus é um homem que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É um homem santo, separado do mundo para servir o único Deus verdadeiro. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que eu estou passando muito tempo falando desta parte, mas é um chamado importante. Quando Paulo diz a Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, viva esse chamado. É o chamado de todo crente. Temos que viver. Não temos que ter vergonha do evangelho, vergonha de Cristo. É o poder de Deus para a salvação. Bom, antes que eu diga mais nisso, quando Paulo diz, mas tu, ó homem de Deus, queridos irmãos e irmãs, a Bíblia é um livro honesto, é realístico. Se Paulo está escrevendo isso para um homem de Deus, é o homem de Deus também é tentado. Eles não são pessoas perfeitas, eles não são infalíveis. Quer dizer que existem alguns pregadores, quando você escuta, você pensa, eu sou o culpado, meu corpo é feito de diamante, meu espírito é feito de ouro, tudo sobre mim, eu sou infalível. Eu tenho resposta para todas as perguntas, eu nunca sou tentado. Vocês que estão tentados, não, mas claro que não. Isso me faz me sentir humilde. Ele está escrevendo para um homem de Deus e ele está instruindo ele sobre coisas que estavam em sua mente. Mas tu, ó homem de Deus. Então ele é um homem de Deus, lembre-se, mas ele é um homem. Ele não é um herói, ele não é um super-homem. Não. Mesmo assim, ele é um homem de Deus. Então, isso é algo maravilhoso que temos aqui nessa mensagem. Então, o que que o homem de Deus faz? Essa é a nossa questão. Nós falamos do início, o homem de Deus, o que ele faz? Olhe para o versículo. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. A palavra foge quer dizer corra, fuja. E se nós estudássemos mais a fundo essa palavra, fala de volumes, carrega tanto peso. Por quê? Porque a palavra fugir é mencionada e é usada em outro lugar na palavra de Deus. Lembra-se como os fariseus, o povo religioso, eles corriam para João Batista e ele falou para eles: quem te falou? Quem te ensinou fugir da ira que vem? E aí Paulo, novamente, em 1 Timóteo, capítulo 6, ele diz para crentes: foge da fornicação. Para os mesmos crentes, em 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz: foge da idolatria. E Paulo, para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, é fácil de lembrar, 2, 21, foge das ganâncias desse mundo, os desejos dos jovens, foge, foge dessas coisas. E isso é tão importante que é exatamente o que Eva devia ter feito no Jardim de Éden, quando a serpente falou com ela. Algo, isso deveria ser algo estranho para Eva. Não, mas ela ouviu. Ela teve diálogo com a serpente. Fugir é tão importante que Deus proveu. No livro de Números, em Deuterônimo, em Josué, ele produziu o que é chamado das cidades de refúgio. Um sermão inteiro poderia ser feito, 6 sermões inteiros nas cidades de refúgio. Quando você faz algo errado, por exemplo, um acidente ou um assassinato ocorreu, e você pode correr para uma das cidades de refúgio, e quando você chega na cidade de refúgio, por 7 anos, você podia habitar lá, você teria o que você precisasse de lá, e depois de 7 anos você sairia de lá livre. Inocente, feito inocente. Ninguém buscaria fazer nada contra você ou se vingar de você. Mas, de acordo com a Bíblia, a melhor defesa não é uma ofensa, mas é: fuja, corra, não é uma defesa, é fugir. Mas algumas pessoas pensariam: mas isso é uma covardice. Você tem que encarar o que está acontecendo. Essa é a fase que nós vivemos. Não corra, encare, mas não correr fez com que muitos caíssem. Lembra Dimas, quando Paulo diz: Dimas me abandonou pelo amor do mundo? Não fugir fez Balaam. A reputação dele. Lembra o que aconteceu com ele, com a sua personalidade. Nós podemos multiplicar os exemplos. Meus queridos irmãos, irmãs, fugir é uma segurança cristã. É uma sabedoria cristã. E se puder chamar, é um meio de graça dado para nós através do Senhor Jesus Cristo. Então, em vez que eu seja uma pessoa resistente, corajosa, encarando as tentações, os inimigos, não fuja. É o que Paulo está dizendo para o seu filho na fé. Ó, Timóteo, homem de Deus. Ele é um homem de Deus, mas ele tem que ser relembrado de fugir, foge dessas coisas. Então, desta palavra, a palavra foge, temos a palavra em inglês ou até em francês, fugitivo, em português, fugitivo. Então, um cristão, todo cristão, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele também é um fugitivo. Mas lembre-se, não somos como Provérbios 28:1, onde o ímpio foge. Ele está fugindo, mas ele não sabe do quê? Nós sabemos do que estamos fugindo. Então, fugir quer dizer escapar, quer dizer correr. Correr como Josué fez em Gênesis. Ele deixou suas roupas na mulher de Potifar para correr do pecado. E fez a sua vida pobre diante de Deus. Ele diz: eu não quero que Deus fique triste comigo. Eu não quero que Deus tenha ira de mim. Eu não quero fazer algo contra o meu Deus. Então fuja. Fuja como Ló fugiu de Sodoma e Gomorra. Corra como José, o pai de Cristo, seu pai do mundo, marido de Maria, como ele teve que fugir para o Egito para proteger a criança. Lembra quando Paulo teve que fugir e escapar porque os crentes tiveram que colocá-lo num cesto para que ele fugisse do povo que queria matá-lo. Então, fugir quer dizer o quê? Desapareça. Não, não fique esperando, não fique olhando. Não, não tome cuidado, não pense na ideia, não entretenha a ideia. Você terá problema. Não seja casual, não deseje, porque o ímpio é orgulhoso dos seus pecados. O homem de Deus foge. O Salmo 1: abençoado é o homem que não caminha. Que não fica, que não senta. Olha a mensagem. Abençoado é aquele homem que não senta com as tentações, não senta com aqueles que são ímpios. Ele foge. Seu deleite é na meditação da palavra de Deus. Então, a questão que estamos fazendo, eu estou fazendo ser prático. A questão é: mas tu, ó homem de Deus, fuja dessas coisas, foge dessas coisas. Mas do que estamos fugindo? De que coisas? Paulo nos dá duas coisas. Existem duas coisas mencionadas que nos ajuda a saber qual é o nosso inimigo. A primeira, existem pessoas que devemos fugir. Em segundo lugar, existem coisas que devemos fugir. Pessoas e coisas. Então, olhemos para o primeiro, as pessoas de quem devemos fugir. Bem, antes de eu expandir este aspecto, lembre-se, por favor, Timóteo era o pastor numa cidade chamada Efésios, e Efésios não tinha nada para antecipar. Algumas pessoas pensavam: ah, isso era 2.000 anos atrás. Ah, tem tantas coisas que não conhecíamos. Mas a cidade de Efésios, lembre-se, existiam 250 mil habitantes. Era uma grande cidade. E a cidade de Efésios, existiam muitos turistas que iriam visitar. Poderíamos dizer que era Londres 2.000 anos atrás. Tinha as sete maravilhas do mundo, talvez, o grande templo de Diana, feito de ouro e outros materiais. Era a cidade da deusa Diana. E lembre-se, ela era a deusa da fertilidade, da natureza, da prostituição, de tanta coisa. Então as pessoas iam para Efésios e ela, chamada a Luz e o Banco da Ásia. O sistema bancário começou, não começou hoje, ele estava lá, já existia. As pessoas estão pedindo, Paulo está pedindo para Timóteo fugir dos mestres falsos. Nós Não precisamos ir muito longe, porque o contexto vai nos ajudar a entender o que eram aqueles falsos mestres. Aqui, do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, então você tem a descrição aqui. Paulo nos está dando a característica de aqueles que são falsos, ensinam falsidade. Se você quer saber, essas palavras te ajudarão. Ele é orgulhoso, é soberbo, não sabe nada, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas. Eles acham que eles têm muito conhecimento. Eu gosto de algo que o Dr. Master disse uma vez. Você sabe? Então, por favor, mantenha para si mesmo. Algumas pessoas, a primeira coisa, antes de você conhecê-los, eles querem falar tudo que eles sabem. Querem te dar, assim, uma aula. Se você sabe alguma coisa, mantenha para si mesmo. E eles gostam de falar de si, contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Corra deles, fuja deles. E eu tenho certeza que as pessoas vão assistir televisão, canais que são chamados de evangélicos, cristãos, pessoas que pregam e dizem naqueles canais. Ai, quando eu penso, me chateia. Alguns deles dizem: venha a Cristo e você terá muito, muito dinheiro, muita fama. Eles falam de tudo que vocês vão ganhar. Eles querem dizer: você pode viver como se fosse uma bolha de bênção e de ter tudo que você quer. Venha, se você vir a Cristo, cura e dinheiro, herança, riqueza está garantido. Mas isso não está na Bíblia. E as pessoas estão aplaudindo. Elas ficam felizes de ouvir tais palavras. O pregador diz amém e eles seguem e falam: corra, fuja de pessoas que ensinam e creem nessas coisas. Não tenha nada a ver com essas pessoas. Fique longe. Fique longe dessas pessoas que se chamam religiosas. Essas coisas desonram o Senhor. Fuja de seus caminhos, de suas ideias, dos seus ensinos. E, em segundo lugar, existem coisas que devemos fugir. Eu não tenho tempo de ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Existem 18 coisas mencionadas, listadas, sobre coisas que você deve fugir. Mas Paulo nos dá uma lista em tanto tempo: sensualidade, carnalidade, fama, fortuna, ambição, obstinação, teimosia, vaidade, vazio, aparência, autoindulgência, orgulho de possuir, prazeres aplaudidos, ambições, indecisões, pensamentos mais e ruins, descontentamento, ganância. Ah, não ame o mundo. 1 João, capítulo 2. Não ame o mundo e as coisas do mundo. A ganância da carne, do olho, o orgulho da vida. Corra dessas coisas. Paulo podia dizer também: fuge de um descrente que quer casar contigo. Eu sei que alguns dos jovens não gostam de ouvir isso, mas é bíblico. Não importa o quanto ela ou ele te ama, corra, fuge dela, fuge dele, se ele não é um crente. Não existe. Não existe casamento entre um crente e um que não é. Não é algo que os pregadores, os pastores inventaram. Está na palavra de Deus. Te mantenha de pessoas ou de coisas que te não deixam que você sirva o Senhor. Fuja dessas coisas. E Pedro, ele é ecoou que ele que repete o que Paulo diz. Fuja sobre gananças que te distanciam da fé. Irmãos e irmãs, Deus é suficiente. Eu devo confiar nele, colocar minha fé nele. Ele diz em Hebreus 13, 5, deixe suas conversas serem sem ganâncias, porque Deus disse: eu nunca te deixarei. Eu devo crer no Senhor. Eu devo fugir das coisas do mundo, dos heróis do mundo, mesmo pastores. Você nunca deve olhar para um pastor como um herói. Os pastores que são celebridades, eles são como se fosse um herói, um deus. É terrível. Não. Você não deve ter um ator ou uma atriz que é um herói para você, um pastor. Ninguém deve ser o seu herói, o seu ídolo. O Senhor Jesus Cristo é o único que você deve adorar e louvar, porque ele merece nosso louvor. Um homem de esporte, as pessoas têm um grande pôster, às vezes, nos seus quartos, e elas olham e dizem: esse é meu herói. Não, você não deve. Políticos, alguns de nós têm os seus políticos como um herói. Não deve ser. Não fuja dessas pessoas. Isso é errado. Eu sei que isso é contrário. O que eu digo de muitos lugares, fique contra, não fuja, fuja dessas coisas. Nós servimos o Deus vivo, fuja, sim, claro, nós somos vitoriosos, mas para essas coisas, o conselho bíblico que ele dá, fuja, nunca pense que você é muito forte. Algumas pessoas dizem: ah, eu sei o que a Bíblia diz, mas não tem mas. Mas é feito para um contraste. Se você sabe o que a Bíblia diz, então faça. É por isso que Paulo podia dizer: aquele que pense que está firme, tome cuidado, escuta. Escute, senão você caia. Nunca pense que você é muito forte. Se você não fugir, vai acabar com a sua vida. Bom, eu tenho duas questões alvejar. Como fugir? Eu tenho certeza que você me faria essa pergunta. Paulo fala de fugir. Paulo fala de fugir das pessoas e das coisas. Porém, como fugir? E fugir é intencional e ativo. Você deve pensar o tempo todo e estar no presente. Continue fugindo. É um exercício diário, e dependa de Deus, faça disso um dever, tenha isso como um hábito, fuja de um hábito errado, por exemplo. Lembre-se que o Paulo diz: mortifique, acabe. Tem que existir sempre uma intenção, algo que estimule o ato sobre tentação, sobre coisas que são materialísticas, coisas desse mundo. Pode um homem ter fogo em suas mãos e não ser queimado? Na África, eles dizem, algumas pessoas querem nadar sem se molhar. Você não pode fazer, é impossível. Como que você pode ter fogo, colocar fogo no seu peito, na sua roupa e não pegar fogo? Impossível, né? Não existiria, é impossível. Temos que manter isso em mente. Então, fugir é ser ativo, tomar decisões grandes, trágicas. Se eu quero ser um homem de Deus, eu tenho que fugir de tentações. Em segundo lugar, eu tenho que ter uma examinação diária, todos os dias. Vir ao Senhor, buscar o Senhor, rejeitar o que é errado, vigiar os meus desejos, os meus corações. Queridos irmãos, irmãos, um cristão que não pode dizer não está em perigo. Existem coisas na vida que você tem que ser corajoso o suficiente para dizer não. Eu não quero isso. Eu não ouvirei isso. Eu não vou ouvir o que essa internet tem para dizer. Eu não vou assistir isso. Eu tenho que tomar essa decisão. Cristo diz, se é sua mão, corte. Se é seu olho, tire. Então, deve existir medidas trágicas feitas em relação às coisas que me farão cair. Coisas. Lembre-se, medite o que Cristo sofreu na cruz do Calvário para te remir. Em terceiro lugar, não temos provisão para a carne. Não faça provisão para a carne. Não fique paralítico, faça algo. Agora eu concluo. Como fugir? Mas onde fugir? Eu estou correndo, eu sou um fugitivo. Eu não sou como o povo do mundo que estão correndo sem saber para onde estão indo. Eu tenho que ter uma meta. Então, existem 11. A lista é fácil de encontrar, onde Deus nos coloca como um refúgio. Existe um versículo, e eu prometo que eu fecharei. Provérbios 8, 10. Nos dá para quem fugir. Somos fugitivos correndo. Para onde estamos indo? Deve existir um lugar onde estamos indo. Provérbios 18, versículo 10. O nome de Deus é torre forte, é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. O Senhor é um refúgio. Os bens de ricos são a sua cidade forte, como uma muralha na sua imaginação. E Cristo é a torre. E Ele é aquele que nos deixa entrar na torre. E você vê o resultado? Quando você corre para o Senhor Jesus Cristo, você vê o resultado. Ele te salva. Então, a sua segurança não é correr. Algumas pessoas, quando são tentados, eles correm para música, esporte, cinema, mas nós corremos para o Senhor. E você concordaria comigo que o nome do Senhor é o Senhor? Satanás não prevalecerá contra a torre dele. É uma torre forte, é uma torre do Senhor. Ó, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude a colocar meu coração nas coisas que realmente são importantes. Senhor, me ajude a fazer prioridades na minha vida. Senhor, me ajude a domar os desejos do meu coração. Lembre-se, estamos correndo, temos uma meta. Quando buscamos Deus, não finaliza ali. Então, nosso próximo estudo, Deus querendo, vamos falar sobre as coisas que devemos seguir. Uma vez que encontramos Deus e refúgio, existem 6 virtudes listadas para nós em versículo 11. E Ele nos dá tudo o que precisamos para saber, para acabar com qualquer tentação, mas também as muitas, muitas coisas que o mundo joga em nós. Mas tu, ó homem de Deus, fuja dessas coisas. Que Deus possa nos ajudar com este estudo esta manhã.